Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Sustentar 2011. Painéis apontam soluções energéticas. Assistência social. Profissionais da área reivindicam cumprimento da lei federal com redução de jornada de trabalho. CPI da pedofilia. Requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito já tem assinaturas suficientes. Adoção Laços de Amor. Joinville sedia importante encontro de apoio à adoção. Olá, eu sou Maria Helena e estes são os destaques do Conexão Geral desta terça-feira, 30 de agosto.
Sustentar 2011.
Incentivar as pesquisas em energias renováveis e debater os marcos regulatórios para o setor no Brasil. Esses são os objetivos do Sustentar 2011, Fórum de Energias Renováveis, que começou ontem em Chapecó. O repórter Diego Vieira está acompanhando o evento.
Já no primeiro dia, antes da abertura oficial, o fórum recebeu a visita da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que veio prestigiar o evento e conhecer a Fundação Científica e Tecnológica em Energias Renováveis, entidade formada por universidades da região, pelo poder público e empresas privadas. Para o deputado federal Pedro Kizai, do PT, a visita fortaleceu a fundação e o próprio evento.
Primeiro, a legitimidade de estar aqui presente, legitimando o encontro, sustentar, esse momento de discutir sustentabilidade, meio ambiente, energia renovável e o futuro do planeta. Segundo, a presença da ministra sinaliza o quê? O apoio e incentivo a essas iniciativas que a Assembleia Legislativa estão desenvolvendo nesses últimos anos do evento do Sustentar. Terceiro, que este tipo de presença da ministra abre também um diálogo com o governo federal para buscar o quê? Uma nova legislação das energias limpas, energias renováveis, que eu tenho a alegria e o prazer de estar participando do Conselho de Altos Estudos, onde você é o relator da matéria que vou propor uma nova legislação para o Brasil na área de energia limpa e renovável. E a ministra se colocou à disposição para ajudar. Segundo, nessa área de participação do governo federal, a ministra está ajudando a discutir o Código Florestal de um lado, energia renovável com um fundo de redução de carbono para Rio Mais 20, para sustentabilidade, para o aquecimento global, para as mudanças climáticas, vai ter um fundo que poderá incentivar inovações tecnológicas aqui para o Oeste de Santa Catarina, para o nosso estado de Santa Catarina, em energia renovável e limpa. Ela deu o caminho das pedras. Ela mostrou o caminho das pedras e como buscar esse recurso para a inovação tecnológica.
E o deputado estadual Dirceu Dresch, também do PT, aponta benefícios com a vinda da ministra.
A visita da ministra consolida um pouco essa ideia e apresenta um pouco também para o governo federal o potencial da região, né? As experiências que estão sendo construídas. Aqui nós temos uma força muito grande das pessoas de assumir e bancar e ir para a luta, né? E construir essas experiências, se desafiar, olhar para o futuro, enxergar lá no futuro as grandes oportunidades. Uma das questões hoje centrais é a questão do emprego verde, das oportunidades de geração de emprego, de renda, mas também aqui na região nós temos no estado também um potencial muito grande da produção de alimentos e que este alimento no futuro possa ser um diferencial, porque na sua origem ele é produzido preservando o meio ambiente, né, de uma forma sustentável.
E a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, fala sobre a importância de se desenvolver um polo de pesquisa em energias renováveis, como que está se criando aqui em Chapecó.
Faz parte de uma estratégia nossa de andar o Brasil, e nesse caso aqui especificamente, eu não estou andando o Brasil só com meio ambiente, eu estou no meio ambiente, produção e desenvolvimento. Então, vim visitar uma das regiões mais importantes desse país, em termos não só da agricultura, mas do protagonismo e da história da liderança do Estado de Santa Catarina no desenvolvimento do Brasil. Segundo, também aproveitar para vir um debate, uma interlocução com o pessoal da agricultura familiar, com os vários segmentos da agricultura familiar, em torno das perspectivas, das políticas públicas, das inovações em política ambiental, o próprio debate sobre o Código Florestal e a perspectiva de como fazer uso melhor da biodiversidade para geração de renda e para a inclusão social e para a permanência do homem no campo. Terceiro, esse debate excepcional que Chapecó protagoniza com o Sustentar sobre energias renováveis. Quer dizer, o Brasil é um país líder com a matriz energética limpa, é um país líder em energia renovável, e que eu tenho a firme convicção do que eu vi aqui, do que eu ouvi, da visita que eu fiz à Fundação de Energias Renováveis, enfim, daquilo que é uma formulação entre empresariado, população, reitores, universidades e o avanço em termos de tecnologia de energia renovável, nós temos condições de continuarmos liderando e aposto nisso, que Chapecó ofereça ao Brasil novas alternativas para a liderança em energia renovável, em particular a fotovoltaica.
Às 19 horas, após a visita da ministra, aconteceu a abertura oficial do evento. Participaram da solenidade o presidente da Comissão de Economia, Minas e Energia, José Milton Schaeffer, do PP, além dos deputados Luciane Carminati, Dirceu Dresch, o deputado Pedro Kizai, do PT, o prefeito de Chapecó, Cláudio Caramori, do DEM, além dos reitores das universidades da região e representantes dos Ministérios de Energia e Meio Ambiente e do Governo Estadual. A abertura contou com uma conferência com o diretor de desenvolvimento energético do Ministério de Minas e Energia, Hamilton Moacir de Souza, que nos dá um resumo de suas falas.
Eu venho falar exatamente sobre a questão das energias renováveis e eficiência.
Hoje pela manhã, os painéis do Sustentar 2011 foram voltados à discussão de maneiras de microgeração e venda de energia renovável. Confira a reportagem também de Diego Vieira.
O primeiro painel foi ministrado pelo Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração de Energia da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, Elvio Guerra, que explicou para a plateia que a agência está fazendo uma consulta pública através do site www.aneel.gov.br para formular as diretrizes do sistema de microgeração, onde as unidades consumidoras que produzirem energia através do sol ou do biogás, por exemplo, vão poder vender o excedente para a rede elétrica nacional. O sistema de venda está em formulação pelo governo federal e deverá beneficiar principalmente os suinocultores do oeste catarinense que já produzem energia através dos biodigestores. Já na segunda metade da manhã, o painel foi ministrado por dois expositores internacionais. O português Bruno Santos, da empresa indiana VNL Microtelecom, apresentou soluções em telefonia para lugares geograficamente isolados. O sistema se alimenta através de energia solar e pode ser montado em pequenas comunidades rurais. E o chinês Ji Guanqin, da Beijing Solar Energy, empresa chinesa que desenvolve tecnologia para a exploração de energia do sol na China, apresentou dados que revelam as intenções do governo chinês em substituir a energia solar gerada por 45 milhões de toneladas de carvão por energia solar, evitando assim a poluição gerada pela queima do mineral na atmosfera. Ji Guanqin nos deu um resumo do seu painel.
Agora vou apresentar sobre o desenvolvimento da energia solar, principalmente, como para apresentar como se desenvolve, como lá na China, então, como utilização. Então, também é como fazer um intercâmbio com os amigos brasileiros.
O Brasil pode ser um mercado em expansão para esse tipo de energia?
Acredito que sim. Então, como o Brasil é um país muito grande, tem um território de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, quase igual à China. Então, já tem as suas boas condições para desenvolver.
E durante a tarde de hoje, ainda serão realizadas visitas técnicas a unidades que já trabalham com energias renováveis aqui no Oeste.
A Comissão de Constituição e Justiça deliberou nesta terça-feira sobre o calendário para apreciação das matérias que tratam da venda de ações da Cazan. A CCJ também aprovou o projeto de lei de origem governamental que dispõe sobre a regularização de operações de crédito celebradas pelo Estado com a Celesc e com a Codesc. A repórter Juliana Bassetti nos traz os detalhes.
Aprovado durante a reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira, o projeto de lei de autoria do Executivo que regulariza operações de créditos firmadas entre o Estado e a Celesc e também com a Codesc. Com estes ajustes, o Estado pode voltar a contratar empréstimos. O PL tramitava em regime de urgência e foi aprovado por unanimidade. O relator da matéria, deputado Eliseu Matos, do PMDB, dá mais detalhes.
É uma solicitação da Procuradoria Geral do Tesouro Nacional e do próprio Secretaria do Tesouro Nacional. O Estado tem que regularizar essas dívidas, que hoje somam em torno de 13 milhões de reais, uma dívida pequena, mas que está impedindo a contratação de empréstimos para o Estado. O próprio programa BID fica prejudicado enquanto não regularizarmos. Empréstimos do BNDES estamos conseguindo regularizar esses financiamentos, esses empréstimos, enquanto não regularizar essa questão da dívida. Então, por isso, há uma urgência para que nós possamos aí captar recursos para o Estado e o Estado não fique prejudicado a captação de recursos.
Hoje em Santa Catarina, a ocupação desorganizada do solo e a comercialização de lotes irregulares é um problema comum em diversas cidades. Para analisar a regularização dessas áreas, os governos municipais são os mais indicados, já que têm o conhecimento da realidade local, tanto do ponto de vista social quanto topográfico e legal. Mas as iniciativas de legalização do parcelamento do solo urbano precisam do parecer da Secretaria de Estado do Planejamento, o que acaba burocratizando do processo. O PL aprovado na CCJ revoga a obrigação burocrática da Secretaria do Consentimento na legitimação dos novos lotes, como explica o relator da matéria, deputado Juarez Ponticelli, do PP.
A última lei complementar da reforma administrativa burocratizou excessivamente essa questão do parcelamento do solo em Santa Catarina. Então nós tínhamos três propostas de mudança da lei complementar. A primeira do deputado Ismael dos Santos, depois do deputado Marcos Vieira e, por último, do deputado Mauro de Nadal. E também mais uma proposta do deputado Mauro de Nadal da mudança da Lei 6.064, que é uma lei ordinária. Então, nós hoje conseguimos juntar todas essas iniciativas, aprovando pelo critério da anterioridade, foi o deputado Ismael que apresentou primeiro. Apensamos as propostas do deputado Marcos e do deputado Mauro de Nadal. Foi aprovada por unanimidade essa mudança na lei complementar e mudamos também a lei ordinária que burocratizava esse processo e agora vamos dar celeridade e tranquilidade para essa questão do parcelamento do solo aqui no nosso estado.
E sobre o polêmico projeto que prevê a venda de ações da Cazan, o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, Romildo Titon, do PMDB, propôs um novo calendário para a votação tanto da PEC 07 quanto do PL 239. É que, por meio do PL, o governo do estado está propondo a abertura de capital da estatal e, com uma proposta de emenda constitucional, a PEC tenta pôr fim à necessidade de consulta popular em caso de mudança do estatuto da empresa. Como matéria tramita em regime de urgência na casa, a votação de ambos, tanto da PEC quanto do PL, será feita no mesmo dia e em conjunto pelas comissões de Economia, Finanças e CCJ.
O acordado, então, um novo calendário para nós deliberarmos conjuntamente, tanto a PEC como o PL, que trata das questões das ações da Cazan. Por quê? Nós tivemos uma novidade na terça-feira, que o presidente chamou para o plenário a votação da PEC, da admissibilidade. A partir daí começa um novo prazo de 40 dias para essa comissão deliberar, ou seja, para a casa deliberar. E nós não poderíamos votar o PL sem que a PEC fosse votada primeiro, que seria praticamente inconstitucional. Assim, construímos este acordo. No dia 13 encerra o prazo para as emendas e no dia 20 nós faremos a votação decisiva das três comissões conjuntas, Economia, Finanças e Justiça. E aí o plenário cabe ao presidente se vai mandar no dia 20 ou dia 21, é ele que tem que responder por isso. Nós não temos autonomia para retirar o regime de urgência que vem do governador. E foi feito este apelo, o governador não fez a retirada, portanto cabe a nós cumprirmos o prazo regimental.
CPI da pedofilia. A deputada Ângela Albino, do PCdoB, já conseguiu as assinaturas necessárias para instalar uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar a prática da pedofilia em nosso estado e possível rede do crime.
A Assembleia Legislativa já vem se debruçando sobre esse tema há algum tempo, agora ainda na semana passada lançou aqui o projeto da navegação segura, que hoje a internet é uma grande porta de entrada do pedófilo em contato com as nossas crianças, né? Portanto, esse projeto vem ajudar. Um outro projeto tramita, que é de nós instalarmos o Disque Denúncia aqui em Santa Catarina, e agora a nossa CPI para investigar essas atuações de redes de pedofilia aqui em Santa Catarina. Nós já temos com dados bastante substanciais. Na segunda quinzena de outubro, a gente instala a CPI com a presença da ministra de Direitos Humanos, a ministra Rosário, Maria do Rosário, para que junto conosco buscar construir possibilidades para afastar as crianças desse perigo. Já temos todas as assinaturas, depois de muitos anos, é a primeira vez que essa casa tem uma CPI, que é uma CPI que conta com o apoio de todos os parlamentares dessa casa.
As chuvas em Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Defesa Civil registra desde segunda-feira ocorrências em diversos municípios catarinenses causados pelas chuvas, ventos fortes e granizo. Segundo o relatório divulgado na tarde de hoje, os municípios comunicaram problemas de destelhamentos, alagamentos e escorregamentos de terra. 6 municípios decretaram situação de emergência: Irati, Ponte Serrada, Formosa do Sul, Anchieta, Brunópolis, Erval Velho e Jaguaruna. A cidade de Anchieta, no final da tarde de hoje, decretou estado de calamidade pública. O major Aldo Batista Neto, diretor de respostas aos desastres, falou à Rádio AL sobre a situação das chuvas no estado.
As previsões que a Defesa Civil do estado tem utilizado são as fornecidas pela Epagre-Siram, que monitora clima e tempo, e tem se confirmado pelos registros que nós temos recebido dos municípios do estado. Nós estamos enfrentando uma quantidade de chuva bem expressiva. O acumulado desse mês já passou de 300 milímetros, das últimas 48 horas já ultrapassou 100 milímetros na maioria das cidades catarinenses. Nós temos uma grande quantidade de municípios informando impacto, principalmente de granizo, no oeste catarinense, e na grande Florianópolis e região do Vale e Litoral Norte, muitas cidades informando locais com alagamento. Essa situação deve perdurar durante o dia de hoje ainda, mais uma chuva importante ainda, a região da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí Norte, deve experimentar até o final do dia de hoje. Por isso, a nossa recomendação, que a comunidade acompanhe a previsão do tempo repassado pela mídia e qualquer situação anormal, solicite auxílio à Defesa Civil do seu município pelo telefone 199.
Então, confira a previsão. O tempo segue instável em Santa Catarina nesta terça-feira. Segundo a Epagre-Siram, órgão estadual que monitora as condições climáticas, continua o alerta para temporais em todo o estado e rajadas de vento entre 70 e 80 km por hora na Serra e no Sul. Na quarta-feira, ainda há previsão de chuva. No decorrer do dia, o sol aparece por causa de uma massa de ar frio e seco que chega ao sul do país. As temperaturas caem e nas áreas mais altas do estado, as mínimas podem ficar perto de 0 grau.
Adoção, laços de amor.
Joinville sedia importante evento sobre adoção que reúne grupos de apoio e Ministério Público. A repórter Gisele Dalpiazzi acompanha os detalhes. Boa noite, Gisele.
Boa noite. Representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público e grupos de estudo e apoio à adoção, além dos participantes do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente, participam do 8º Encontro Estadual de Grupos de Estudo e Apoio à Adoção. O evento inicia hoje e vai até amanhã em Joinville, no norte do estado. A abertura acontece logo mais às 7 horas da noite e vai contar com a presença de diversas autoridades. Durante o dia, já foram realizadas oficinas que discutiram vários temas, entre eles os avanços e perspectivas para a adoção em Santa Catarina. Para amanhã, estão previstas uma conferência sobre destituição do poder familiar, responsabilidades e consequências, além de mesas redondas coordenadas por juízes de direito. De acordo com os organizadores, o encontro é uma oportunidade para que as entidades troquem experiências e divulguem informações sobre o processo de adoção em Santa Catarina e no Brasil. Gisele Dalpiazzi para a Rádio AL Online.
Fica o convite para você visitar o site da Assembleia Legislativa com acesso ao portal da adoção, onde consta todas as informações necessárias para os que desejam adotar. E é hora de conferir agora no Conexão Geral a agenda do Parlamento Catarinense para esta quarta-feira, 31 de agosto.
Agenda.
Daqui a pouco, às 19 horas, no plenário Osni Regis, acontece sessão especial em homenagem ao Tribunal Administrativo Tributário pela passagem dos seus 50 anos. Também no mesmo horário, no hall da Assembleia Legislativa, acontece o lançamento do maior evento multissetorial do sul do país, a EFAP 2011, Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Chapecó. Você acompanha o lançamento do evento ao vivo, aqui pela Rádio AL Online, e reportagem completa em nossa página e na edição de amanhã do Conexão Geral. O Conexão Geral termina aqui. A todos uma boa noite e fica o convite para que você acesse também a nossa página na internet www.radio.alesc.sc.gov.br. Todos os conteúdos são disponibilizados para downloads. Até amanhã.
We'll be right back. você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.